deixa passar um detalhe.
O governo vem estimulando a concorrência através da...
Se o presidente não fosse o pai de Eduardo Bolsonaro, ele seria cogitado para ocupar a principal embaixada do país no exterior?
A quebra do sigilo bancário, que muita gente já está comentando como se fosse algo que pudesse acontecer sem autorização judicial...
Repetindo, nenhuma transcrição de conversas atribuídas a Sérgio Moro.
Governos são eleitos de maneira democrática e é lícito e legítimo.
Eu acho que o Brasil fica com essa conversa, é muita lei e pouca vergonha.
Mas escuta, vamos deixar claro aqui.
Na Jovem Pan, você ouve e entende a notícia com um time imbatível de comentaristas.
Emissoras brasileiras da Rádio Pan-Americana. Jovem Pan São Paulo, AM ZYK 521, 620 kHz, FM 100,9 MHz. Jovem Pan News Brasília, ZYH 709, 750 kHz. Jovem Pan News São José do Rio Preto, ZYK 664, 900 kHz. Jovem Pan News Águas Lindas de Goiás, ZYR 232, 107,9 MHz e mais 80 afiliadas em todo o país. Você também pode ouvir a Jovem Pan no seu smartphone ou tablet, através do aplicativo para iOS, Android e Windows Phone. Ou pelo portal jovempan.com.br. Jovem Pan, a rádio do Brasil. Jovem Pan. Atenção emissoras da rede Jovem Pan News. Adriana Reide apresenta os principais assuntos do Brasil e do mundo. No ar, Jovem Pan, agora.
Olá, boa tarde. Hoje é quarta-feira, 11 de setembro de 2019. Começamos mais uma edição do Jovem Pan Agora ao vivo em AM e também pelos nossos canais no YouTube, Twitter, Facebook e pelo site jp.com.br. Eu sou a Adriana Reide e sigo sim junto a você até às 5 da tarde. Sem perder tempo, vamos aos destaques dessa edição.
Jovem Pan Agora.
Jair Bolsonaro deixa a dieta líquida e passa a se alimentar por sonda. No último domingo, o presidente passou por uma cirurgia para a correção de uma hérnia. Brasil registra mais de 1.400.000 casos de dengue em 2019. O número representa uma alta de 600% na comparação anual. Vendas do comércio sobem 1% em julho. Segundo o IBGE, este foi o melhor resultado para o mês desde 2013. Funcionários dos Correios entram em greve em 20 estados e no Distrito Federal. A categoria alega que quer impedir a redução de salários e benefícios e também se opõe à privatização da estatal. Donald Trump presta homenagens às vítimas dos atentados de 11 de setembro. Os ataques completam 18 anos nesta quarta-feira. Agora são 4h03. Vamos começar a edição do Jovem Pan Agora de hoje conversando com o repórter Antônio Maldonado, que atualiza a gente sobre a tramitação da CPMI das fake news no Congresso. Antônio, boa tarde para você.
Boa tarde, Adriana Reide. Boa tarde a todos que acompanham aqui o Jovem Pan Agora. Olha, Adriana, o Palácio do Planalto está acompanhando com atenção os desdobramentos da comissão mista que investiga as chamadas fake news aqui no Congresso Nacional. Vão prestar depoimento ao colegiado nos próximos dias, ainda não tem uma data marcada, representantes legais aqui no Brasil, do WhatsApp, do Google, do Twitter, do Facebook, do YouTube e do Telegram. Os requerimentos de convocação foram aprovados mesmo com a obstrução de parlamentares do PSL, liderados pelo senador Flávio Bolsonaro. Ele argumenta que a CPMI não apresenta o que ele define como fato determinado e que a presença das empresas de comunicação é uma tentativa de criar aí um motivo justamente para justificar a existência do colegiado. Vamos ouvir aí o que disse o senador Flávio Bolsonaro.
Na verdade, o que está claramente visto aqui por qualquer um é que vão se trazer aqueles que instrumentalizam as redes sociais ou os meios de conversa privado para começar a buscar um fato determinado, se é que ele existe, e não está configurado aqui. Então não existe uma razão específica para isso.
Olha, Adriano, o governo tentou ao máximo impedir o início dos trabalhos da comissão, cujo pedido de criação foi apresentado há pelo menos 6 meses. E o Palácio do Planalto não só não conseguiu evitar a instalação da CPMI, como não se articulou para colocar aliados no comando dela, o que já está fazendo falta. Os requerimentos de convocação dos representantes das redes sociais aprovados pela comissão são todos, olha só, de autoria da relatora da CPMI, que é a deputada petista Luiziane Lins. Para ela, não há motivos para tentar barrar a investigação.
Eu não consigo entender o questionamento que está sendo feito aqui sobre ouvir os próprios detentores ou as pessoas que são responsáveis por essas empresas no Brasil. Para mim, já tem aqui, de fato, uma coisa meio de confissão de culpa de quem questiona isso. Como é que nós vamos investigar uma coisa sem ouvir as próprias empresas que operam isso?
A questão, Adriana, é que na avaliação dos parlamentares do PSL, a CPMI é um tribunal de exceção, pelo menos é assim que eles estão chamando, contra o presidente da República, Jair Bolsonaro. Oficialmente, o objetivo da comissão é investigar a produção e disseminação de notícias falsas e a prática de cyberbullying contra autoridades e cidadãos. Mas no escopo do que será apurado está aí o compartilhamento de fake news durante a eleição presidencial do ano passado, o que incomoda correligionários aí do presidente Jair Bolsonaro. Só para a gente deixar claro, por se tratar aí de requerimentos de convocação, os representantes aí das empresas de redes sociais serão obrigados a comparecer aqui ao Congresso Nacional. Adriana.
Tá, ok, obrigada, Maldonado. Agora são 4:06. Marco Sintra deixará o cargo de secretário especial da Receita Federal. Quem traz os detalhes dessa informação pra gente é a comentarista Denise Campos de Toledo, ao vivo. Boa tarde para você, Denise.
Boa tarde. Que motivou? Boa tarde, Adriana. Pois é, acho que foi conversa demais a respeito da CPMF, que é um imposto que, em princípio, já causa muita aversão, resistências políticas, inclusive no Congresso, resistências da sociedade. Agora, o problema exatamente não é a CPMF, foram as informações que ficaram vazando do Ministério da Economia, que ainda não tem uma proposta consolidada de reforma tributária. O ministro Paulo Guedes, ele pessoalmente, defende a volta de um tributo parecido com a CPMF, com um outro nome, com uma alíquota, segundo ele, pequena. Não é? Mas nada estava formatado e nós tivemos muitas divulgações aí nos últimos dias sobre o que estaria sendo discutido. Inclusive, um dos integrantes da equipe mesmo de Marco Sintra participou de um evento ontem dando maiores detalhes a respeito dessa que seria a tributação. Era o adjunto da Receita, Marcelo de Souza Silva, e nós tivemos até uma repercussão em relação às alíquotas que ele falou, dizendo que seria de 0,2%, 0,4%. Pois bem, Marco Sintra caiu. E o Ministério da Economia, a nota que foi divulgada diz: o Ministério da Economia comunica pedido de desoneração do secretário especial da Receita Federal. José de Assis Ferraz Neto assume o cargo interinamente. O Ministério da Economia comunica o pedido de desoneração do secretário especial, esclarece ainda que não há um projeto de reforma tributária finalizado. A equipe econômica trabalha na formulação de um novo regime tributário para corrigir distorções, simplificar normas, reduzir custos, aliviar a carga tributária sobre as famílias e desonerar a folha de pagamento. A proposta somente será divulgada depois do aval do ministro Paulo Guedes e do presidente da República, Jair Bolsonaro. O ministro Paulo Guedes agradece ao secretário Marco Sintra pelos serviços prestados. O auditor fiscal, José de Assis Ferraz Neto, é que assume interinamente o cargo. Então é isso, eles não têm uma proposta ainda consolidada e havia muito vazamento de informação. O próprio ministro Paulo Guedes tem falado a respeito disso. Eu conversei com ele a respeito dessa possibilidade de volta da CPMF há umas 2 semanas. Ele estava entusiasmado com essa possibilidade, mas com outro nome, com uma alíquota muito pequena, e ele joga essa ideia de se reduzir os encargos trabalhistas, o que as empresas gastam para manter os funcionários. Então, ele acredita que uma redução dos encargos, compensada em termos de arrecadação por essa CPMF, que teria um outro nome, isso poderia estimular a geração de emprego. Mas o governo ainda não tem a proposta consolidada e eu acho que toda essa conversa em cima de ideias acabou irritando o ministro e ele optou por tirar Marco Sintra. Aliás, eu acho que vale lembrar também que o secretário teve alguns embates diretos com o presidente Bolsonaro. Bolsonaro, inclusive, disse que ele levava alguns puxões de orelha e depois se enquadrava. Teve já ele desmentindo, inclusive, Bolsonaro, lá no começo ainda do governo, quando o presidente tinha assinado um documento, achando que era uma nova tributação. Então, foram vários embates, acho que houve um desgaste. Marco Sintra, historicamente, defendia um imposto único. Então, não seria exatamente a CPMF, mas a CPMF seria uma forma de você ter uma tributação única sobre transações financeiras. Agora é ver o que vai acontecer. O fato dele ter caído não necessariamente elimina essa possibilidade de o governo propor, de fato, a volta da CPMF. Eles querem trazer com uma boa argumentação, com esse apelo aí de redução de encargos, tendo também como contrapartida alguma redução de impostos, especialmente para os mais pobres, mas nem mesmo o presidente Bolsonaro gosta muito dessa ideia. Hoje, Davi Alcolumbre já tinha criticado o presidente do Senado, Rodrigo Maia também da Câmara também criticou, e vários deputados estão até pelas redes sociais agora comemorando o fato da queda do Marco Sintra.
Sim, porque desde cedo esse assunto tem sido destaque, né, no nosso país, assunto quente lá em Brasília também, né, a criação ou não dessa nova CPMF. Vamos continuar aí acompanhando então a novela, a maioria, né, muita gente torcendo o nariz, é claro, para a volta, para que esse tributo volte, né,
com essa nova cara. Nós temos duas propostas já em discussão, né, Adriano? Uma no Senado, outra na Câmara, e elas estão avançando bem, que é a criação de um imposto sobre consumo, que unificaria vários tributos federais, unificaria também o ICMS, o ISS, que é dos municípios. É essa simplificação e que já garantiria um retorno aí financeiro para as empresas, menos gastos para acompanhar todo o excesso de tributação que nós temos.
Pois é, o que a gente espera, né? Vamos ver
se... Pelo menos isso, né?
Se essas outras opções aí são bem analisadas, né? Obrigada, viu, Denise, pelas informações da economia. Nada. Que você traz sempre tão fresquinhas pra gente, tão completas e bem traduzidas.
Até mais, Adriano.
Até mais. E o presidente Jair Bolsonaro deixou a dieta líquida e passou a se alimentar por sonda. Uma novidade aí que andou preocupando um pouco hoje, essa novidade médica com relação ao presidente que se recupera em São Paulo. O Matheus Meirelles vai trazer informações pra gente agora, ao vivo, direto. Olha aqui, quem acompanha a gente por imagens, vê que o Matheus tá lá em frente ao Hospital Vila Nova Estar, em São Paulo. Esse é o terceiro dia, né, Matheus, de recuperação do presidente. E o que mais andam dizendo por aí sobre o quadro de saúde dele, hein? Boa tarde.
Boa tarde, Adriana. Boa tarde a todos que acompanham o Jovem Pan agora. Exatamente, este é o terceiro dia de pós-operatório do presidente Jair Bolsonaro, que passa aqui em São Paulo enquanto há toda essa movimentação em Brasília. Ele que está no terceiro dia aqui no Hospital Vila Nova Estar, onde foi submetido no último domingo a uma cirurgia de correção de hérnia. Ele teve a dieta oral líquida suspensa e foi submetido à passagem de uma sonda nasogástrica. A expectativa inicial era que ele passasse a consumir alimentos pastosos entre terça e quarta-feira, hoje. Mas um exame de raio-x mostrou que o presidente estava com ar no estômago e no intestino por causa de uma distensão abdominal. O médico pessoal do presidente, o cirurgião Antônio Macedo, explicou mais cedo aqui para a imprensa que não trata-se de uma piora ou retrocesso no quadro, mas uma resposta natural do corpo, do intestino, já que o órgão passou por diversas intervenções cirúrgicas, Adriana. Aliás, o cirurgião lembrou que o mesmo ocorreu em outras operações, na de setembro do ano passado e também na de janeiro deste ano. A sonda em si serve apenas para retirar desse ar acumulado no estômago e no intestino, reduzindo assim a pressão interna e resolvendo a questão da distensão abdominal. Devido a isso, e já que a sonda não retira apenas ar, mas também acaba retirando resíduos líquidos também do estômago, a alimentação está sendo feita exclusivamente pela veia. O médico, nessa conversa informal com a imprensa, já que ele não quis gravar entrevista, ressaltou ainda que o presidente Bolsonaro já evacuou e os exames laboratoriais não têm sinais de que há infecção, como ocorreu também na última cirurgia. De acordo com a assessoria do Palácio do Planalto, o vice-presidente Hamilton Mourão permanecerá no exercício da presidência até quinta-feira, como já estava previsto. E Bolsonaro reassume o cargo já na sexta-feira, provavelmente do próprio Hospital Vila Nova Star, como já ocorreu também em janeiro, quando o presidente decidiu despachar de dentro do quarto onde estava internado, apesar ainda da situação clínica complicada. Pela manhã, o presidente caminhou dentro do hospital, o que contribui também para a saída desse ar que está preso no intestino e no estômago, já que assim o presidente acaba movimentando o corpo, tendo uma movimentação natural, em vez de ficar deitado após a cirurgia. Não há previsão de coletiva de imprensa de Flávio Botelho Peregrino, da assessoria do Palácio do Planalto, que está substituindo o porta-voz da presidência, Otávio Rego Barros, que voltou para Brasília, mas deve voltar aqui para São Paulo entre hoje e amanhã, justamente para tratar dessa transposição do cargo para o presidente, que deve reassumir a presidência já na sexta-feira, Adriana.
É, e de qualquer forma, até o domingo, pelo menos, o presidente permanece aí se recuperando quietinho, né? Seguindo as ordens médicas no hospital. Obrigada, Matheus, que trouxe pra gente aí ao vivo as informações mais recentes com relação à saúde do presidente, baseadas nos últimos boletins médicos. E a prioridade aqui no nosso jornal agora é você, viu, Matheus? A qualquer momento pode voltar com novidades aí do hospital. Bom trabalho e até qualquer momento.
Tendo mais informações, a gente volta na programação.
Combinado. Bem, o Brasil registrou mais de 1.400.000 casos de dengue em 2019. Quem traz essas informações, os detalhes delas pra gente agora é o Vitor Brown, um número bastante alarmante, não é não, Vitor? Boa tarde.
É isso, Adriana. Boa tarde para você, boa tarde a todos. É um número que representa 7 vezes mais do que havia sido registrado no mesmo período do ano passado. Esses números foram divulgados hoje pelo Ministério da Saúde. Ao todo, como você disse, mais de 1.439.000 casos de dengue já confirmados no país em 2019, levando em conta sempre esse período, desde o dia 1º de janeiro até 24 de agosto, que é quando terminou de ser feito esse levantamento em comparação com anos anteriores. Os aumentos mais fortes foram registrados em Minas Gerais e em São Paulo. Esses dois estados juntos concentram hoje 63% do total de casos de dengue registrados nesse ano aqui no Brasil. Para o infectologista Jean Gorenstein, do Instituto Emílio Ribas, vários fatores podem explicar essa alta expressiva dos casos de dengue.
Alguns aspectos justificam o maior número de casos de dengue no nosso país. Um deles está a dificuldade de controle dos focos de Aedes aegypti, lembrando que 80% deles ocorrem nas próprias residências. Assim como a modificação climática, que fez maior período de chuva, assim como temperaturas muito mais altas em todo o país.
Pois é, até agora mesmo com esses dados parciais colhidos até agosto de 2019, já é o quarto ano com mais mortes provocadas por dengue aqui no Brasil. Perde apenas para 2015, que é o ano que detém o recorde, também para 2016 e 2013. Até agora foram 591 mortes confirmadas por causa da dengue, e a gente lembra também que o mosquito Aedes aegypti é o responsável pelos casos de Zika vírus e também de chikungunya. Em relação à chikungunya, o Ministério da Saúde diz que os números, o total de casos subiu 44% em 2019, na comparação com o ano passado, foram nesse ano 57 mortes. Em relação aos casos de Zika vírus, o aumento foi de 47%, com 2 mortes confirmadas. E a gente lembra, né, Adriana, que a única forma de prevenção é combatendo o mosquito que transmite a doença, o mosquito Aedes aegypti. E para isso valem aquelas recomendações que a gente sempre traz aqui, né? Manter as garrafas viradas para baixo, evitar pratos de plantas, enfim, qualquer maneira de acúmulo de água deve ser combatida, porque é aí que se proliferam os focos do mosquito da dengue.
Verdade. As autoridades no assunto sempre reafirmam, né, essa providência, não deixar aquela famosa água parada, né? Às vezes as pessoas podem achar que não, é uma bobagem, aqui pode ser que não, mas vale a pena reforçar mesmo sempre essa recomendação, porque os números aí estão altos ainda com as doenças, né? Obrigada, viu, Vitor, por todos os detalhes. Volto aqui a qualquer momento, tá?
Combinado, até mais.
Até, boa tarde. As vendas do comércio subiram 1% em julho, segundo o IBGE. Quem conta os detalhes é o repórter Rodrigo Viga. Boa tarde, Viga.
Exatamente. Boa tarde para você, boa tarde para o ouvinte internauta da Jovem Pan. As vendas do comércio varejista brasileiro surpreenderam positivamente no mês de julho, ao crescerem 1% ante junho e 4,3% em relação a julho do ano passado. Olhando apenas para os meses de julho de cada ano, esses resultados, tanto na margem quanto na comparação interanual, foram os melhores em 6 anos. Desde 2013. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, o crescimento nas vendas agora no mês de julho foi generalizado. Atingiu todos os segmentos, com destaque para alguns, como combustíveis, devido à queda nos preços de gasolina e diesel, tecidos e vestuário, em razão do mês de julho ter tido um inverno mais rigoroso no Brasil. E houve ainda aumento nas vendas de imóveis e eletrodomésticos em função da maior oferta de crédito. A conjuntura também ajudou o volume de vendas do setor varejista do Brasil em julho deste ano, de acordo com o IBGE. Além da maior oferta de crédito e juros mais baixos, a inflação continua bem baixa, bem comportada e tem gente conseguindo entrar no mercado de trabalho, mesmo sendo pela informalidade ou trabalhando por conta própria. A renda ainda continua estável, parada, o que faz com que o comércio varejista brasileiro, embora tenha completado em julho seu terceiro mês seguido de alta, acumulando 1,6%, cresça num ritmo lento e gradual. Para que esse ritmo acelere, é preciso um ambiente econômico ainda mais favorável e uma inserção no mercado de trabalho menos informal, de acordo com a economista do IBGE, Isabela Nunes. Mas em setembro, o comércio, segundo ela, pode ter um novo ânimo, um gás com a liberação de recursos do FGTS.
Sim, uma inflação controlada sempre contribui, né, para essa, para esse consumo. Nesse mês de julho, a gente observa um aumento, uma melhora das condições de crédito geral e que impacta principalmente nas atividades de bens duráveis, exemplo de imóveis eletrodomésticos, com crescimento de 7,4% em relação a julho do ano passado.
Com resultado positivo, surpreendente, no mês de julho, melhora em 6 anos, o comércio varejista brasileiro acumula no ano um ganho de 1,2%. E em 12 meses, a alta é de 1,6%. Do Rio de Janeiro, Rodrigo Viga.
Valeu, Viga. 4h21 agora. Na última reportagem da série sobre a lei de alienação parental, a repórter Nicole Fusco fala sobre as discussões realizadas no Congresso Nacional a respeito da lei de alienação parental.
Desde que entrou em vigor em 2010, a lei de alienação parental causa controvérsias entre especialistas. A legislação foi criada pelo então deputado Regis de Oliveira, do PSC de São Paulo, e tinha como objetivo impedir que o pai ou a mãe tentasse colocar o filho ou a filha contra o outro genitor. No entanto, nos últimos anos, a aplicação da lei tem sido questionada. Uma das principais críticas é que pais abusadores estariam usando a lei na justiça para reverter a guarda dos filhos para eles, após serem denunciados por abuso sexual. Diante disso, a Câmara dos Deputados e o Senado têm convocado audiências públicas e realizado debates em comissões sobre esse assunto. Nas duas casas legislativas, há alguns projetos para aperfeiçoar e até mesmo revogar a lei de alienação parental. Um deles é o do ex-senador Magno Malta, que decorreu dos trabalhos da CPI, a Comissão Parlamentar de Inquérito dos Maus Tratos, criada em 2017. Foi no âmbito deste projeto de lei que ocorreu a mais recente discussão sobre o assunto em julho deste ano no Senado. A audiência pública foi convocada pela relatora do processo, senadora Leila Barros, do PSB do Distrito Federal, na Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa. Na ocasião, a juíza da 6ª Vara de Família do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, Silvana da Silva Chaves, negou que a lei proteja a pedofilia e o abuso sexual.
Falar que é como se a gente estivesse defendendo qualquer forma de proteção à pedofilia. Não, a lei de alienação parental não tem nada a ver com isso. Alienação é uma forma de corromper a criança. Alienar é corromper. Nós temos uma legislação que fala para o genitor que ele não pode tratar seu filho como propriedade sua. A criança tem direito do amor de ambos os pais.
Já a advogada Marina Ganzaroli afirmou que a lei precisa ser revogada porque a legislação tem como base a teoria da síndrome de alienação parental. Ela foi criada na década de 1980 pelo psiquiatra norte-americano Richard Gardner, que, segundo a advogada, era um pedófilo confesso.
Desconectar a figura deste pedófilo confesso a esta lei é impossível, porque este conceito foi por ele cunhado. Então, por mais que a lei tenha utilizações para além do conceito cunhado por este pedófilo, nós precisamos nos voltar ao contexto pela qual ela foi criada. Porque ela foi criada com uma intenção. E é com essa intenção que ela tem sido aplicada hoje no judiciário. O trecho do livro dele, na página, logo no começo, né, em que ele fala, isso pode ser consultado, né, este livro está publicado, e ele defende frontalmente, né, neste trecho aqui citado, que o incesto não é danoso para as crianças.
A juíza Pachá, do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, afirmou que também não reconhece a alienação parental como uma síndrome, mas considera a lei importante para as crianças.
A alienação parental, tendo esse nome por causa da sigla ou não por causa da síndrome, o fato é que o fenômeno existe. A gente pode chamar uma banana de maçã e nem por isso ela vai se transformar numa maçã. Então, se for só esse o grande conflito que nós temos, quem sabe chamar uma lei de igualdade parental não seja mais palatável e compreensível, porque é sobre isso que a lei trata.
Audiência realizada em junho sobre o assunto, também no Senado, o CONANDA, Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, se manifestou de forma contrária à legislação. De acordo com a representante do órgão, Lolete Ribeiro da Silva, o Conselho vê com preocupação o inciso 6º da legislação, que fala sobre a apresentação de falsa denúncia contra o genitor.
Entende-se que esse inciso pode ser prejudicial à criança ou adolescente, pois se um dos genitores desconfia que a ocorrência de alguma forma de violência por parte de outro genitor, ele pode se sentir acuado e esquivar-se de comunicar as suspeitas às autoridades, posto que teme ser considerado alienador.
Embora as discussões sobre a lei ainda sejam muitas, dados mostram que a legislação tem sido usada em disputas familiares. De acordo com o Conselho Nacional de Justiça, ao menos 5.688 processos com esse tema foram registrados no Brasil entre 2015 e 2017.
4h26, o Jovem Pan agora faz uma pausa rapidinha e volta já. Não vai sair daí, né? Fique com a gente.
Jovem Pan, agora. A notícia que você quer saber.
Nós estamos fazendo política de uma maneira diferente. Da forma que vinha sendo feita, não podia dar certo.
A notícia que você precisa saber.
Tem que dar um freio de arrumação agora. Até os militares vão entrar com a sua conta em sacrifício.
24 horas com você, no seu rádio e na internet. Jovem Pan. Futebol na Jovem Pan. Um show de informação e opinião. Aqui, a mais vibrante transmissão, com a palavra de quem faz o jogo e a emoção da bola rolando. Entre em campo na sintonia do melhor time de esportes do rádio brasileiro. Ouça a Jovem Pan a toda hora e em qualquer lugar. Com o aplicativo da Pan, você pode assistir mais de 12 horas de programação ao vivo, jornalismo de primeira, política e tudo sobre o seu time do coração. Ouça a Jovem Pan News, a Jovem Pan FM e as afiliadas da Pan de todo o país. Tudo ao alcance de um toque. Baixe agora. É o do ícone vermelho, disponível para todos os smartphones.
Jovem Pan.
A Jovem Pan está com você em todos os lugares e em todos os momentos.
Passamos a andar num veículo terra-via.
O mercado trabalha na expectativa de uma redução.
De manhã, informação e opinião na medida. Para começar o dia do jeito certo.
7 horas.
Repita.
7 horas.
A MP da Liberdade Econômica tem que ser aprovada.
4 membros do alto escalão do governo
Pará. No começo da tarde, a equipe de esportes da Jovem Pan entra em campo com você.
Estamos juntos mais uma vez para mais uma edição do nosso Esporte em Discussão. Para você.
Para analisar os lances polêmicos e discutir à vontade. Ao longo do dia, nossos repórteres não deixam escapar nada.
O governo divulgou,
devido à explosão de
casos, os principais assuntos.
O tráfico de pessoas.
A notícia de última hora. E aquilo que mexe com a sua rotina.
Vamos atualizar o trânsito na capital paulista.
Tudo passa pelo microfone da Pan. Viu só? A Jovem Pan está com você o tempo todo. Em som e imagem. Acesse jovempan.com.br. Baixe o aplicativo da Pan e se inscreva nos nossos canais no YouTube.
Jovem Pan News. Jovem Pan.
Você pode ser avisado todas as vezes em que o seu jornal ou programa favorito da Jovem Pan começar a ser transmitido pelo YouTube. É muito fácil. Basta pesquisar pelo canal Jovem Pan News na barra de buscas do YouTube. Entre na página e clique no botão Inscrever-se no canto superior direito. Na sequência, clique no ícone do sininho. Pronto! Você vai ser avisado toda vez que uma nova transmissão começar e vai ficar ainda mais perto da Jovem Pan.
Jovem Pan, agora!
16:30, Jovem Pan agora está de volta, obrigada pela companhia. O Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos fechou um acordo com a Polícia Rodoviária Federal para conter a exploração. Vamos para Brasília? Vamos conversar com a repórter Luciana Verdolim, que conta para a gente, traduz para a gente os detalhes dessa informação. Boa tarde, Luciana.
Boa tarde, Adriana. Boa tarde também aos ouvintes. Olha, o governo está preocupado com o aumento das denúncias no país envolvendo a violência contra a criança e o adolescente e também a violência contra a mulher. Essas denúncias chegam aqui à Brasília via o Disque 100 e o Disque 180. Só para a gente ter uma ideia, são quase 17 mil ligações todos os dias, o que dá mais de 510 mil ligações por mês. São denúncias de maus tratos, denúncia de violência sexual, e é aí que a Polícia Rodoviária Federal vai entrar. Eles já atuam hoje investigando problemas em rodovias, investigando aí, atuando em locais de prostituição para evitar exploração. Foi falado de um caso, por exemplo, de tráfico de pessoas em Santa Catarina, então não quer dizer que só estado pobre é que tem problema. Teve um caso que chocou aqui o governo na semana passada, um caso de exploração sexual de mulheres, e mulheres grávidas, inclusive, na Paraíba, e é isso que eles estão tentando agilizar, fazer parcerias para atuar nessas denúncias. Os agentes da Polícia Rodoviária Federal, eles serão treinados para saber exatamente o que fazer. Eles já atuam hoje no país em fiscalizações, se param, por exemplo, descobrem que tem uma criança, uma jovem que está viajando sem ter nenhuma ligação assim com o motorista, sem ser parente, eles começam a investigar e muitas vezes descobrem casos de exploração, casos de tráfico de pessoas, e isso vai ser intensificado. A partir do mês que vem, a Polícia Rodoviária Federal também vai começar a atuar em casas de repouso para idosos, aquelas instituições que os idosos ficam por longo tempo. Há muitas denúncias que eles ainda não conseguiram comprovar de maus tratos a esses idosos. Então, qual que é a ideia? É pegar agentes aposentados da Polícia Rodoviária Federal, um trabalho voluntário, e eles vão visitar essas instituições, e o trabalho começa a partir do mês que vem, será um projeto piloto em Santa Catarina, inicialmente com apenas 4 agentes. E o que que é? Por que os aposentados? Porque são pessoas de mais idade que vão conversar com os velhinhos para saber como é que eles estão sendo tratados, se há algum tipo de problema nas instituições em que eles estão acolhidos, em que eles estão abrigados. Tudo isso é para, segundo a ministra da Mulher, Damares Alves, fazer um contato maior com a sociedade e atuar para conter esses problemas. A ministra disse também que vai anunciar em breve um novo programa de combate ao trabalho escravo no país.
Bom, muito boas notícias vindo de Brasília aqui para a gente através da voz da Luciana Verdolim. Essas providências, qualquer que sejam, precisam ser urgentes, né? e são bem-vindas e necessárias contra essa violência contra crianças, idosos, que é um absurdo, violência contra qualquer um já é agora, contra crianças, idosos e contra mulheres, o número da violência contra as mulheres é realmente muito assustador. Vamos ver como vai funcionar na prática todo esse esquema. Obrigada, viu, Luciana, por conversar com a gente aqui ao vivo. Bom fim de tarde aí para você e até qualquer momento.
Para vocês também.
Valeu. A segunda turma do Supremo Tribunal Federal negou o pedido de afastamento do ministro Haroldo Cedras, do Tribunal de Contas da União. Renan Porto.
A segunda turma do Supremo Tribunal Federal negou o pedido de afastamento do ministro Haroldo Cedras, do Tribunal de Contas da União. O pedido está vinculado a uma denúncia entregue pela Procuradoria-Geral da República em outubro do ano passado. O ministro e seu filho, Thiago Cedras, são acusados de tráfico de influência. Eles teriam negociado e recebido dinheiro da UTC Engenharia para adiantar o julgamento de processos que tramitam no TCU sobre a usina de Angra 3. A procuradora Raquel Dodge afirma que existem elementos que comprovam a entrega de dinheiro no escritório de Thiago Cedras entre 2012 e 2014 no valor de R$2.200.000. O caso começou a ser julgado pela segunda turma no início do mês de agosto. Na época, o relator Luiz Edson Fachin aceitou a denúncia e votou pelo afastamento de Haroldo Cedras do cargo de ministro do TCU até o fim da ação penal. A retomada do julgamento nesta terça-feira contou com os votos de Ricardo Lewandowski, Gilmar Mendes e Celso de Mello, que defenderam o arquivamento. Carmen Lúcia também foi voto vencido. Para Lewandowski, não há indício de que o adiamento do julgamento teve o objetivo de influenciar no processo.
Diante de todo esse cenário, entendo não haver na hipótese indícios seguros e idôneos acerca do elemento subjetivo do tipo consistente na intenção deliberada do ministro Haroldo Cedras ao pedir vista dos autos em atrasar o julgamento com o intuito de obstruir o íter processual e evidenciar a prometida influência sobre o relator do feito, ministro Raimundo Carreiro.
O ministro Gilmar Mendes apontou para o fato de que a denúncia não aponta de que maneira Haroldo Cedras teria participado do suposto crime cometido pelo seu filho.
A denúncia não descreve os fatos que ensejariam a suposta participação do denunciado Haroldo Cedras na empreitada criminosa. A peça inicial não demonstra de maneira clara de que forma o ministro teria aderido ao crime supostamente praticado pelo seu filho e nem quais condutas e indícios apontariam para sua participação nos fatos em questão.
Em relação a Thiago Cedras, a segunda turma entendeu que o caso deve ser analisado pela Justiça Federal de Brasília, uma vez que ele não tem foro privilegiado.
E o governo de São Paulo inaugurou as novas instalações do 8º Distrito Policial. Quem acompanhou essa inauguração hoje foi o repórter Vitor Moraes que conversa agora com a gente. Boa tarde, Vitor.
Muito boa tarde, Adriana. Boa tarde a todos que acompanham o Jovem Pan agora. Eu falo aqui do bairro da Moca, onde hoje de manhã foi inaugurado o 8º Distrito Policial. Ficou muito bonito por fora, ficou muito bonito por dentro, paredes branquinhas, banheiros limpos. Esperamos que os policiais possam atender a demanda da população e também trabalhar com mais dignidade, que é o que eles merecem. O governador João Dória esteve por aqui, o prefeito Bruno Covas também, e o governador falou que até o final da sua gestão, em dezembro de 2022, pretende reformar mais 500 distritos policiais. Vamos ouvi-lo.
A 8ª delegacia deste 8º distrito, que passa a ser o modelo para as novas delegacias, não só no formato físico, mas também no atendimento. É o atendimento, Rui, poupa tempo, padrão de qualidade no atendimento para que as pessoas possam vir aqui e serem bem atendidos 24 horas por dia, 7 dias por semana, com um atendimento adequado, eficiente, pródigo e rápido para o atendimento às suas necessidades e às suas demandas. Viva a melhor polícia do Brasil, que é a Polícia de São Paulo, Polícia Civil, Polícia Militar. Viva São Paulo, viva o Brasil. Obrigado, pessoal.
Aí, portanto, o governador de São Paulo falando a respeito dessa reforma importante que foi feita aqui no 8º Distrito Policial, no bairro da Moca. Outro assunto também abordado pelos jornalistas e também que não poderia faltar nesse dia, Adriana, foi a respeito da decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo, que decidiu ontem que o governo do estado devolva as apostilas que foi recolhida na semana passada por ordem do governador João Dória. Ele comentou essa decisão do Tribunal de Justiça e não concorda com ela. Vamos ouvi-lo.
Em relação a esse tema das cartilhas, hoje à tarde nós teremos um diálogo com a Defensoria Pública e a Promotoria Pública do Estado de São Paulo, conduzido pelo secretário Rocieli Soares, que é o nosso secretário de Educação, buscando um entendimento. As cartilhas não foram destruídas, elas foram recolhidas, e acertadamente recolhidas, porque especificamente esta página continha informações que contrariam o currículo paulista. Eu não sou conservador e, ao contrário, entendo e respeito a diversidade, mas é inaceitável que para uma criança de 12 anos contenha uma informação pública num sistema de educação dizendo que o sexo será definido ao longo da vida, ou seja, ela não é nem homem nem mulher, e ao longo da vida que será definido. Eu não consigo compreender isso. Seria o mesmo que imaginar que um filho seu não possa ter nome de homem ou de mulher, e a decisão sobre isso caberá a ele ao longo da vida, ou à escola que vai ensinar a ele aquilo que ele deve definir para o seu próprio sexo. Há um erro nisso, há um certo exagero, e os exageros nós não vamos admitir.
Aí, portanto, o governador João Dória falando a respeito dessa polêmica das apostilas, que hoje à tarde vai se reunir com o secretário da Educação, Rocieli Soares, para tratar sobre esse assunto.
Valeu, Vitor. E agora o repórter Rodrigo Viga atualiza a gente sobre os assuntos de casos de violência lá no Rio de Janeiro. Viga, boa tarde.
Exatamente. Muito boa tarde para você, boa tarde para o ouvinte internauta da Jovem Pan. Uma quarta-feira quente, termômetros acima dos 30 graus aqui no Rio de Janeiro. Tem um ventinho soprando que dá uma amenizada nesta temperatura. Agora, temos de violência, insegurança, criminalidade, é sempre Rio 40 graus. A polícia do Rio de Janeiro está fazendo desde cedo em comunidade da periferia, da Zona Norte, ali na região de Cordovil, uma mega operação para tentar prender bandidos que participaram de uma bárbara execução de 7 jovens neste ano de 2019. Houve várias prisões nesta operação desta quarta-feira. 2 bandidos ficaram feridos em confronto com a polícia e um deles acabou morrendo. O alvo é uma quadrilha formada por 11 bandidos que teriam sequestrado, torturado, matado e esquartejado 7 jovens em abril deste ano. O motivo? Eles morariam em uma favela, uma comunidade liderada por uma facção rival. Foi uma espécie de alerta para essa quadrilha rival. Detalhe, hein? Esses jovens que foram esquartejados e mortos tiveram seus restos mortais, segundo investigações da Polícia do Rio de Janeiro, jogados a porcos. Isto mesmo, comidos, digeridos por porcos. Dos 11 suspeitos, está passando o VLT aqui na nossa imagem, pelo menos 6 já foram presos, um deles morreu e há muitos ainda foragidos. O chefe do tráfico de drogas no Complexo do Salgueiro, que fica entre Niterói e São Gonçalo, na região metropolitana do Rio de Janeiro, foi preso pela polícia nas últimas horas, identificado como Esquilo. A quadrilha dele atua tanto no tráfico de drogas quanto no roubo de cargas na região metropolitana do Rio de Janeiro. Há operações da polícia acontecendo também em vários locais, em várias localidades aqui do Rio de Janeiro. Prisão de um homem que participou de um furto trágico de combustíveis em dutos da Petrobras esse ano. O combustível, na verdade, foi uma tentativa de furto, vazou mais de 200 mil litros em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. E uma menina de 9 anos de idade, Ana Cristina Pacheco, entrou em contato durante muito tempo com essa gasolina em alta temperatura, teve 80% do corpo queimado e acabou não resistindo aos ferimentos. E para fechar, amigos ouvintes e internautas da Jovem Pan, já está no sistema carcerário aqui do Rio de Janeiro, Léo Cavanhaque. Está vivendo uma vida de luxo, de conforto, aí em São Paulo, em Jardim Guarapuava. Foi preso pela polícia e acusado de ser o tesoureiro, o contador da favela Parque União, que fica no Complexo da Maré, na zona norte do Rio de Janeiro. Do Rio de Janeiro, Rodrigo Viga.
Obrigada, Viga. O Tribunal de Justiça de São Paulo decidiu não decretar a falência da Avianca Brasil. A reportagem é de Daniel Lian.
Por 3-2, o Tribunal de Justiça de São Paulo decidiu não decretar a falência da companhia aérea Avianca Brasil. O plano de recuperação judicial da empresa continua em vigor, apesar de não poder operar por determinação da Agência Nacional de Aviação Civil. Somente após 3 sessões da 2ª Câmara de Direito Empresarial, os magistrados chegaram à conclusão. O desembargador Sérgio Shimura, que inicialmente tinha sido a favor da falência, mudou seu voto. Em sua argumentação, ele lembrou que nenhum dos credores da Avianca havia pedido a falência da empresa e afirmou que manter o plano de recuperação é uma solução menos traumática para todas as partes. Ele destacou ainda que os próprios credores haviam aprovado o plano. Já o desembargador Ricardo Negrão propôs a falência em julho por considerar a companhia inviável economicamente. O plano de recuperação da Avianca previa a divisão dos horários de pousos e decolagens, os chamados slots, que foram leiloados há quase 2 meses. Mas a ANAC, por entender que não podem ser vendidos, os redistribuiu entre as empresas solicitantes. A maioria não operava em Congonhas. Agora, as entrantes terão a oportunidade de voar a partir de um dos aeroportos mais movimentados da América Latina, que é o da capital paulista. Azul, MAP e Passaredo ficaram com as autorizações. Logo em seguida, a Passaredo adquiriu a MAP, ganhando um espaço ainda maior no terminal.
Valeu, Lian. Vamos para Brasília agora. Eu converso com o repórter Levi Guimarães, que acompanha a votação de um dos pontos do pacote anticrime no grupo de trabalho da Câmara. Levi, boa tarde para você. Tá aqui ele. Como tá a movimentação aí em Brasília? Conta pra gente.
Boa tarde, Adriana. Boa tarde para todo mundo. Olha, dia movimentadíssimo aqui em Brasília. E aí, um dos destaques aí dessa quarta-feira no Congresso é mais uma votação relacionada ao pacote anticrime, que é analisada desde aí alguns meses por um grupo de trabalho aqui na Câmara dos Deputados. E dá para a gente dizer que o ministro da Justiça, Sérgio Moro, teve uma derrota aqui no dia de hoje. O grupo de trabalho rejeitou um dos vários pontos desse pacote anticrime, que é uma regra que previa a realização de audiências de custódia por videoconferência, audiências com presos por videoconferência. O objetivo dessa mudança era, primeiro, reduzir os custos, né, com esse tipo de operação, reduzir custos, por exemplo, com deslocamento, com combustível, com a escolta, e também para diminuir riscos de fuga desse preso durante o deslocamento ou mesmo garantir a segurança dele. A maioria dos deputados rejeitou. Hoje essa ferramenta ela existe no Código de Processo Penal, mas ela é utilizada apenas em alguns casos bem excepcionais, como quando é avaliado um grande risco de fuga do preso durante esse deslocamento, ou então quando esse interrogatório estiver relacionado a uma questão considerada de ordem pública gravíssima e bastante urgente. E os deputados, eles aprovaram uma emenda também ao texto que prevê que a videoconferência ela vai ser adotada quando houver custos muito excessivos no deslocamento desse detento. O pacote anticrime, ele já vem tendo analisado aqui na Câmara. O ministro Sérgio Moro já teve também algumas outras derrotas aqui no grupo de trabalho. O grupo de trabalho já retirou, por exemplo, um dos principais pontos do pacote, que é o que previa a prisão após condenação em segunda instância, né, que a ideia desse ponto era pacificar essa questão, não ficar mais dependendo da interpretação dos ministros, por exemplo, do Supremo Tribunal Federal, que parte dos ministros entende que deve ser de uma forma, outra parte entende diferente. E aí os deputados rejeitaram aí essa definição com relação à prisão em segunda instância. E o grupo de trabalho tem até a semana que vem para terminar a votação desse pacote anticrime. E aí o texto que sair desse grupo de trabalho, ele já pode ir direto para o plenário da Câmara, como já vem dizendo ultimamente o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, mas aí também vai depender de um acordo entre os líderes, entre os diferentes partidos, para que ele vá ao plenário. Lembrando que esse pacote do Ministério da Justiça, ele também é analisado simultaneamente pelo Senado. A Comissão de Constituição e Justiça do Senado já analisou e já aprovou alguns pontos, como o que regulamenta a prisão, o Caixa 2, por exemplo, que é um dos principais pontos também desse pacote anticrime. E aí a ideia é que eles se encontrem ou aqui na Câmara ou aqui no Senado, onde for votado primeiro, para acelerar um pouco essa tramitação, né? Porque lembrando que esse pacote anticrime foi enviado lá em fevereiro, antes mesmo da reforma da Previdência, e vem avançando em um ritmo bastante lento aqui no Congresso Nacional e com alguns pontos importantes sendo derrubados até aqui. Adriana.
Que demora, hein? Não, e é um pacote realmente bastante importante. Vamos seguir acompanhando o desenrolar desse assunto. Obrigada, Levi. Bom trabalho para você em Brasília.
Abraço, Adriana.
Abração. Espaço aberto agora para o futebol no Jovem Pan agora. Mais tarde, Atlético Paranaense e Internacional se enfrentam pela final da Copa do Brasil. Quem conta pra gente sobre esse jogo decisivo é o repórter Giovanni Chacon. Chacon, tem favorito pra partida de hoje? Boa tarde pra você.
Boa tarde pra você, Adriana. Boa tarde ao ouvinte da Jovem Pan. Pois é, essa questão de favoritismo fica difícil pra esse confronto importante. Final da Copa do Brasil 2019, Atlético Paranaense e Internacional. As duas equipes são muito fortes jogando dentro das suas casas. Pra essa partida, se eu fosse ter que escolher um favorito, eu acho que até a maioria das pessoas que fossem escolher um favorito apostariam no Atlético Paranaense. A primeira partida é em Curitiba, primeiro jogo no Paraná, na casa do Atlético, e ele é muito forte dentro das sua casa, né? Até porque conseguiu uma virada espetacular na semifinal para cima do Grêmio. A expectativa é que tivéssemos um Grenal na grande decisão da Copa do Brasil, e o Atlético fez um trabalho incrível e conseguiu reverter esse placar. Já o Internacional passou com um pouco mais de folga para cima do Cruzeiro, conseguiu essa vaga na grande decisão. O Inter já tem título, já o Atlético Paranaense busca a primeira conquista da Copa do Brasil da sua história. Já tem uma final, em 2013 chegou na grande decisão contra o Flamengo, depois foi derrotado na grande final. Agora o Atlético tenta quebrar esse tabu. Claro que dentro do estádio em Curitiba, o Atlético é mais forte, só que lá no Beira-Rio, lá em Porto Alegre, o Inter é totalmente dominante. Desde março não perde uma partida, então promessa de um grande duelo. A Jovem Pan transmite essa primeira partida que acontece em Curitiba, 9 horas da noite, no Jovem Pan Esportes no YouTube, no AM620. Todos os detalhes dessa grande decisão Atlético Paranaense Internacional, primeiro jogo da final da Copa do Brasil. Adriana.
Eba, beleza, vamos acompanhar. Agora eu tô vendo aqui o Chacon, tá bonito, tá com cara boa. Nem parece que dormiu quase às 2 da manhã ou mais pra acompanhar aquela partida. O que você me conta dessa partida? Que terrível. O Tite reclamou do gramado, né?
Quase 3 horas da manhã.
Quase três.
Porque
eu não fui até o fim, viu?
O jogo foi... Pois é, a maioria, eu acho que, dos torcedores brasileiros não foram até o fim da partida. A partida começou 6h aqui no Brasil. Nos Estados Unidos, o jogo foi realizado em Los Angeles, no Los Angeles Memorial Coliseum, um estádio enorme. Mais de 80 mil pessoas cabem no estádio. Só que pouco mais de 37 mil pessoas estiveram presentes para assistir a derrota da seleção brasileira, a terceira do técnico Tite no comando da seleção, terceira derrota, 1 para o Peru, 0 para o Brasil, e isso com o Neymar em campo. Claro que o Neymar não é o culpado dessa derrota. O Neymar entrou na segunda etapa, ele estava em campo quando o Brasil sofreu o gol da derrota, mas o Brasil, em toda a partida foi ruim, o fato é esse, mas em números, o Brasil foi mais dominante em questão de posse de bola, em passes, até mesmo em chutes a gol, mas não conseguiu ser efetivo. O Peru aproveitou as poucas chances que teve, marcou 1-0, terceira derrota do professor Tite. O Brasil ainda tem uma longa trajetória, tem Copa América no ano que vem, e aí o projeto 2022 ainda tá vivo, tá tudo tranquilo, só que assim, uma partida muito, muito ruim do Brasil ontem contra o Peru. Pra quem ficou acordado até tarde, decepção da torcida brasileira. 1 para o Peru, 0 para o Brasil.
Que pena, que pena. Mas a gente segue aí torcendo e muito pela nossa seleção sempre, né? Valeu, Chacon.
Valeu.
Sempre bem-vindo aqui. Um abraço pra você.
Tchau, tchau.
Tchau. Bauru e Marília recebem alerta sobre forte onda de calor no estado de São Paulo. Destaque de Alexandre Pitoli. Boa tarde.
Boa tarde, Adriana Reide. Boa tarde para você que acompanha esta edição do Jovem Pan agora. Adriana, ontem à tarde, terça-feira, a Defesa Civil do Estado de São Paulo e também o Instituto Nacional de Meteorologia dispararam alertas informando da forte onda de calor que deve atingir o interior paulista até amanhã, quinta-feira. Adriana, calor e previsão confirmados. Isso porque já vivemos uma tarde em Bauru com 37 graus de temperatura, podendo chegar a 38. Marília, também na região central do estado, com 35 graus de temperatura e com detalhe, a baixa umidade relativa do ar, Adriana. Em Marília, cerca de 17% e em Bauru, 19%. Lembrando que a Organização Mundial de Saúde afirma que a partir de 60% ou para baixo de 60%, a situação começa a ficar crítica. crítica para quem tem problemas respiratórios. Por isso, a gente informa e pede para que o ouvinte Jovem Pan não pratique atividade física entre 11 da manhã e 5 da tarde, proteja-se do sol e, se tiver, caminhar ao ar livre com um protetor solar, além de soro fisiológico nas narinas e também nos olhos, Adriana. Alexandre Pitoli, para a Rede Jovem Pan.
Valeu, Alexandre. O calorão tá brabo mesmo, hein? Olha, 4h52 agora, funcionários dos Correios entram em greve em 20 estados e no Distrito Federal. A categoria alega que quer impedir a redução de salários e benefícios. Os funcionários também se opõem à privatização da estatal. A estatal alega que trata-se de uma paralisação parcial e diz que colocou em prática plano para minimizar os impactos à população. Bem, com promessa de troca de tecnologia, a Força Aérea Brasileira recebeu o primeiro caça Gripen da frota comprada da Suécia em 2014. Destaque de Camila Yunes.
Foi entregue nesta terça-feira à Força Aérea Brasileira o novo modelo Gripen de avião caça. A empresa sueca Saab apresentou a primeira das 36 aeronaves que o governo brasileiro comprou em 2014 para reequipar a frota da aeronáutica. A cerimônia foi realizada na Suécia e contou com a presença do ministro da Defesa, Fernando Azevedo e Silva. O voo inaugural durou cerca de uma hora e serviu para que os engenheiros avaliassem o manuseio básico e o comportamento do caça em diferentes altitudes e velocidades. A partir de agora, a nova fase do programa são os ensaios de voo, que inicialmente serão feitos na Suécia até 2020. Só aí a aeronave virá para o Brasil para dar continuidade nos testes. A expectativa é que em 2021, 15 aeronaves sejam produzidas em território brasileiro. A Saab afirmou que este foi o maior negócio da instituição e observou que mais de 350 brasileiros participarão ativamente do programa de transferência de tecnologia. Inclusive, já está sendo montada uma fábrica em São Bernardo do Campo, na região metropolitana de São Paulo, para produzir parte das aeronaves. Durante o evento de entrega, o ministro da Defesa, Fernando Azevedo Silva, ressaltou os benefícios do projeto.
Aumentamos a capacidade operacional da Força Aérea Brasileira e impulsionamos uma parceria que garante transferência de tecnologia para o Brasil.
Apesar de já estar encaminhado, o programa pode ser atingido pela retração econômica e sofrer com cortes orçamentários. Estava previsto para este ano investimento de R$1 bilhão. No entanto, só foram liberados 642 milhões.
5 para 5. Primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, promete anexar parte da Cisjordânia se for reeleito no pleito da próxima semana. Vitor Moraes.
Há uma semana das eleições em Israel, Benjamin Netanyahu disse que se for reeleito, vai anexar as partes da Cisjordânia, o que seria o Vale do Jordão e a porção norte do Mar Morto. Ambos os territórios estão atualmente sob controle palestino e formam a fronteira com a Jordânia, país independente no Oriente Médio. Na região, vivem cerca de 65 mil palestinos e 11 mil israelenses. Netanyahu disse que espera o apoio do presidente americano Donald Trump, mas a Casa Branca informou que não mudou de posicionamento sobre a questão Israel-Palestina e que o governo norte-americano vai divulgar uma proposta de paz após as eleições israelenses. Um grupo de ministros de países integrantes da Liga Árabe criticou a proposta de Netanyahu e afirmou que a medida, caso seja tomada, vai prejudicar qualquer chance de avanço no processo de paz entre Israel e Palestina.
Ponto final nessa edição do Jovem Pan Agora. Obrigada pela companhia. Vem aí o 3 em 1. Até amanhã. Tchau, tchau.
Você pode ser avisado todas as vezes em que o seu jornal ou programa favorito da Jovem Pan começar a ser transmitido pelo YouTube. É muito fácil. Basta pesquisar pelo canal Jovem Pan News na barra de buscas do YouTube. Entre na página e clique no botão Inscrever-se no canto superior direito. Na sequência, clique no ícone do sininho. Pronto! Você vai ser avisado toda vez que uma nova transmissão começar e vai ficar ainda mais perto da Jovem Pan.
Aconteceu?
Está aprovado. Votaram sim.
Passam pelo microfone, Jovem Pan.
Gol Brasil! Brasil! está a notícia. Está o microfone Jovem Pan.
A polícia do Rio de Janeiro faz mais uma grande apreensão.
A Venezuela sofreu um novo blackout.
O ministro Ricardo Lewandowski.
Olha, depois da polêmica gerada pelas críticas do presidente Jair Bolsonaro.
Hoje eu falo de Washington, capital dos Estados Unidos.
E a melhor análise, com um time de comentaristas que não deixa passar um detalhe.
O governo vem estimulando a concorrência através da...
Se o presidente não fosse o pai de Eduardo Bolsonaro, ele seria cogitado para ocupar a principal embaixada do país no exterior.
A quebra do sigilo bancário, que muita gente já está comentando como se fosse algo que pudesse acontecer sem autorização judicial.
Repetindo, nenhuma transcrição de conversas atribuídas a Sérgio Moro.
Governos são eleitos de maneira democrática e é lícito e legítimo.
Eu acho que o Brasil fica com essa conversa, é muita lei e pouca vergonha.
Mas escuta, vamos deixar claro aqui.
Na Jovem Pan, você ouve e entende a notícia com um time imbatível de comentaristas. Emissoras brasileiras da Rádio Pan-Americana. Jovem Pan São Paulo, AM, ZYK 521, 620 kHz, FM 100,9 MHz. Jovem Pan News Brasília, ZYH 709, 750 kHz. Jovem Pan News São José do Rio Preto, ZYK 664, 900 kHz. Jovem Pan News Águas Lindas de Goiás, ZYR 232. 107,9 MHz e mais 80 afiliadas em todo o país. Você também pode ouvir a Jovem Pan no seu smartphone ou tablet através do aplicativo para iOS, Android e Windows Phone ou pelo portal jovempan.com.br. Jovem Pan, a rádio do Brasil. Jovem Pan.